Irmãos, vamos ao Salmo 23. Salmo 23, que diz assim, vou concentrar na primeira parte do versículo 4 na pregação, mas eu vou ler inteiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta, por este salmo belíssimo e famoso, que nós possamos tê-lo não apenas como um salmo famoso, mas como uma fonte viva de ensino prático para as nossas vidas, como ovelhas deste grande pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nesta pregação de hoje, concentrada na parte famosa, talvez a mais famosa, entre as outras do próprio salmo, que fala do vale da sombra da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A ideia de uma ovelha andando por caminhos perigosos, escuros, sombrios, com animais hostis ao redor, prontos para atacar, ou uma ovelha na beira de um precipício, ou mesmo bem doente, ou ferida, com a morte rondando. Claro que nós pensamos em qualquer situação para aplicar em nossa vida hoje, qualquer situação de perigo, de ameaças físicas, no caso de Davi, inimigo de todo jeito, animais com os quais ele até lutou, e nós aqui, nos perigos da vida, de assalto, de atropelamento, de doença, todos nós estamos sujeitos mesmo, em cada época nós temos perigos particulares para aquela época e outros perigos que são independentes de época. Seja como for, todos nós sabemos que andamos constantemente em risco nesta vida. O interessante é que Davi fez um contraste com o que ele acabou de dizer. Ele vinha animado, bem animado, dizendo que era levado pelo pastor divino para repousar em pastos verdejantes, em águas de descanso, falamos bastante disso. E agora ele parece que para um pouco assim, cai na realidade da vida, não que o outro aspecto não fosse realidade, mas na realidade mais dura, e reconhecia que a perda da vida fazia parte da experiência nessa terra, como qualquer ser humano sabe disto todos os dias. Davi enfrentou muitos perigos, muito mais do que a média das pessoas na época dele próprio. Lutou com animais selvagens, foi jurado de morte por um rei poderoso como era Saul, entrou em muitas batalhas, tornou-se rei, guerreiro, conquistador, com muitos inimigos ao redor, sempre com perigos de vida. Quando nós nos comparamos com Davi, nos achamos bem quietos, uma vida bem pacata, comparando com ele. Mas mesmo não estando em tempos de guerra e com tantos perigos ao nosso redor, mas temos os nossos perigos. Aliás, diz o velho ditado, que não está nas escrituras, mas é claro demais, para morrer, basta estar vivo, independente se é na época de Davi, se é antes de Davi, se é hoje, não importa. E mesmo os que são salvos pela fé em Cristo e se tornam ovelhas dele, ainda não escaparam das garras da morte física. E chegam os momentos de andarmos por vales escuros, onde a vida ameaça perder o brilho e até mesmo se apagar, somos obrigados a andar por perigos com relação ao nosso corpo, idoneidade do nosso, ou seja, perigos físicos, momentos em que a morte parece estar a um palmo de nós, nos encarando nos olhos, e momentos que não são nem momentos obrigatoriamente, no caso de doenças, que se tornam dias, meses e anos lidando com doenças que não se acabam, pelo contrário, elas vão acabando com a gente, e todo tempo nós temos que enfrentar isto. E Davi sabia a maneira correta de enfrentar. Dois detalhes interessantes. Primeiro, em vez de falar do pastor, que ele vinha fazendo até o versículo 3, agora ele fala ao pastor. Então ele muda de ele para tu, como estivesse mudando da terceira pessoa para a segunda pessoa, agora falando com o próprio pastor. Um autor que tem um livro sobre Salmo 23 disse uma frase que eu achei interessante: o pastor deixou de estar adiante, na frente, para estar bem ao lado, como se estivesse agora conversando com o pastor dele. Segunda observação é que em quase todo o Salmo, Davi enfatiza alguma atividade do pastor na vida dele. Faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça, prepara uma mesa, como vamos ver ainda. Mas quando fala em andar pelo vale da sombra da morte, Davi chama exclusivamente para si esta situação, esta atividade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem de longe a ideia de que o pastor o livraria de situações em que ele estaria andando pelo vale da sombra da morte. Como se Davi dissesse: esta parte terrível eu vou ter que enfrentar. Nem o pastor divino vai me livrar. Não vai. Eu vou ter situações assim. Tenho que encarar isto. E faz parte da condenação que o próprio Deus colocou sobre a raça humana quando Adão pecou e a morte então entrou em toda a humanidade. Mesmo os que se tornam ovelhas de Cristo, como nós, salvos pela fé, não estamos livres de conviver com essa realidade terrível. Aí alguém desses que gostam de discutir poderia perguntar: quer dizer que nesse ponto, quando é preciso andar pelo vale da sombra da morte, não há diferença nenhuma em ser ovelha de Cristo ou não? Tanto faz. Até agora a gente só via vantagens em ser ovelha desse pastor que nos alimentava, trazia água, nos guiava por veredas maravilhosas e tal. Mas de repente, nós somos agora misturados de novo com a raça humana, a morte que todo ser humano enfrenta por causa do pecado que entrou lá em Adão, e de certa forma nós somos responsáveis por isto também, que estávamos contidos em Adão ali. Quer dizer que agora eu volto a me misturar com a humanidade inteira, tanto faz eu ser ovelha de Cristo ou não, que eu vou andar pelo vale da sombra da morte, de qualquer forma. Por um lado, a resposta é sim, você vai andar pelo vale da sombra da morte, de qualquer forma, sim. Davi disse isso, e nós sabemos disso. Por outro lado, não é da maneira que um ser humano qualquer anda pelo vale da sombra da morte, que uma ovelha de Cristo vai andar também. A forma de andar e algumas coisas que acontecem neste andar, especialmente uma certa coisa que acontece nesse andar, totalmente diferente e distingue completamente uma ovelha de Cristo de um ser humano que continua indo nos seus pecados. E a grande diferença é: não temerei mal algum. Uma das coisas que mais maltrata o ser humano é o medo. E o mais apavorante de todos os medos é o medo da morte. Quem está vivo nunca passou pela experiência da morte. E o desconhecido apavora. Não temos referencial. Os homens, em geral, não sabem para onde vão. E tem em si uma noção clara de que devem alguma coisa a alguém muito grande, quer eles chamem de Deus, ou uma força, ou o Criador, seja como for. Mesmo dizendo que não creem em Deus, mas dentro de si tem uma consciência que aponta para um tempo futuro, depois da morte, que é certa, mas um tempo futuro esquisito, estranho, desconhecido, apavorante. Então o medo está em todos. Não só porque é uma experiência desconhecida, mas porque é uma experiência definitiva, em termos de morrer aqui, morreu. Especialmente para aquele que não crê em Cristo. Estou falando mais palavras que combinam melhor com o pensamento daquele que não crê nas Escrituras. Que nós podemos dizer: não, para nós a morte não é definitiva, pastor. Então, mas tem um aspecto que é definitiva, sim. Você vai ressuscitar, você vai ter outro corpo glorioso e tal, mas esta situação, nesta vida, você ser mulher do seu marido, ser marido da sua esposa e ter os seus filhos e tal, isso acabou com a morte. É definitivo as coisas que você possui aqui. Então, poderíamos falar muito sobre o aspecto de que sim, é definitivo, embora muitos outros aspectos não. Seja como for, o medo da morte é tão grande. Eu quero ler uma passagem, eu estou enfatizando isto para mostrar que não é uma coisa pouca nem pequena o crente poder dizer assim, eu não tenho medo da morte, como Davi disse aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E talvez a gente tanto lê, ou de você próprio, que tem uma fé em Cristo saudável, que você de fato não tem medo, pavor da morte como tinha antes, embora tenha algum tipo de medo, até mesmo pelo próprio instinto de conservação, admite-se, mas aquele pavor de alguém sem Cristo, você não tem mais. Mas nunca tome isso como uma coisa normal, natural, uma característica. Você até se esquece que houve um tempo que tinha pavor da morte. Não, não esqueça não. Ah, para você ficar sofrendo com aquilo. Não, para você dar graças a Deus do que Ele lhe livrou. Para você entender o tamanho do presente que Ele lhe deu e ter arrancado do seu coração o pavor da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, eu não vou explicar em detalhes, mas ele é razoavelmente claro. Hebreus 2, 14 e 15 mostra o tamanho do medo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, falando de Cristo. Para que? Por sua morte, Cristo, né? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um dos meios pelos quais Satanás mantém os homens seus escravos é o pavor que eles têm da morte. Aí Davi chega e diz, não, eu pedi esse medo. Por quê? Com que base Davi diz isto? Pelo menos que ele argumenta aqui. Porque tu estás comigo. Inclusive o título da pregação é, que maravilha, não estou só. Que maravilha, não estou só. Porque tu estás comigo. A ovelha de Cristo não tem motivo para temer a morte rondando, ou mesmo a própria morte quando ela chega mesmo, porque ele conta com absoluta certeza, conta com a companhia do seu pastor querido. Embora não nos impeça de andar por momentos angustiantes, aflitivos nesta vida, o pastor nos faz companhia nestes momentos. Então eu disse, a experiência de andar pelo vale da sombra da morte, o pastor não vai nos livrar desta experiência. Ele vai nos permitir andar por estes caminhos várias vezes na vida, até o ponto de nos permitir um dia que a morte nos leve mesmo. Mas, embora ele não livre da experiência, ele nos acompanha na experiência. E essa companhia transforma a experiência de ser algo apavorante para ser algo altamente gratificante, edificante. Então, se o vale da sombra da morte vai me trazer uma companhia muito especial do meu pastor, sei não, dá até vontade de querer andar mais por esse vale da sombra da morte. Não que a gente vá buscar situações aflitivas e de sofrimento, de dores e de possibilidade da morte. Nem chegar ao ponto de desejar isso de uma maneira quase assim, não muito normal, não muito saudável. Deus espera que nós cuidemos da nossa saúde, que tenhamos os nossos cuidados, sejamos prudentes como as serpentes, inclusive, Cristo falou, sim. Mas ao mesmo tempo em que nós cuidamos da nossa manutenção normalmente de vida aqui, nós não nos apavoramos com a chegada ou com a provável chegada de situações de sombra da morte. Deixa vir. E se vier, não é o fim do mundo, aliás, é o contrário, vou terminar tendo experiências espetaculares, porque ele, o meu pastor querido, está comigo. E ele vai estar comigo de uma maneira até diferente, especial. Por quê? Ele não mudou, ele é o mesmo pastor, mas você estará mais sensível, você estará mais susceptível, mais sedento de companhia, especialmente uma companhia interna na sua alma, porque mesmo as pessoas mais queridas suas não vão lhe trazer aquele tipo de companhia que alguém que está andando num vale profundo de sombra da morte, a pessoa não pode contar. Em casos extremos, alguém muito mal de saúde está trancado, isolado numa UTI daí qualquer, não pode nem ver os olhos do marido querido, o filho, da filha, do esposo, da mulher querida, do amigão, não pode nem ver. Então, cadê a companhia? Nesse momento, a companhia é do médico, da enfermeira, para dar mais remédio, e só. Nesse momento, a companhia do pastor se torna extremamente especial para aquela ovelha, mesmo que o pastor seja o mesmo. Cristo ficou melhor para conosco. Sua bondade não aumentou para conosco, seu carinho não aumentou, não. Mas nós estamos mais abertos para valorizar tudo de bom que ele tem. Vamos ter tanto pavor do vale da sombra da morte? Não, ele nunca nos abandona. Ele nunca diz, vá, e eu lhe encontro depois do vale. Eu lhe encontro, eu já lhe salvei, você é minha, não se preocupe, a morte não vai lhe separar de mim. Mas nessa travessia escura, lamento muito, você está só, você é pecador, não se esqueça, você foi um pecador inveterado, morri por você, lhe salvei, mas você ainda peca, ainda me ofende, e você vai ter que enfrentar isso sem ninguém do seu lado. Ok, minha ovelhinha? Então, até lá, até depois do vale da sombra da morte, você estará absolutamente só. Olha, irmão, nós mereceríamos isto. Não é mereceríamos, não. Nós merecemos esse tipo de tratamento. Muito bem merecido. Vá se angustiar sozinho. Você sentir pelo menos um pouquinho da angústia que ele teve naquela cruz, carregando com seu próprio pecado. Seu próprio, digo, o seu, o meu pecado. Sim, nós bem que merecíamos esse tipo de tratamento. Bom, o senhor me pegando depois lá, não esqueça de me pegar depois, porque aí vem a eternidade. Mas nem isso ele faz conosco. Não, 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 até no vale da sombra da morte, eu estou com você, foi para valer que eu me tornei o seu pastor, e você é minha ovelha querida, e eu lhe salvei, não vou lhe tirar do vale, mas eu estarei contigo. É bom demais isto, ele nunca nos abandona. Vamos ter medo de quê, meus irmãos? A Bíblia fala muito na companhia divina, e anima e consola os crentes com essa companhia. Em diversas ocasiões na vida, eu vou ler rapidamente Gênesis 28, 15, quando Jacó estava angustiado, fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e foi para a terra dos parentes dele lá, os parentes de Abraão, de Isaac, é Abraão, Isaac. Gênesis 28 e 15, quando ele teve uma visão da escada, aí Deus aparece, eu não vou ler a passagem toda, mas apenas o versículo 15, Gênesis 28 e 15, Deus falando. Lá no versículo 13, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Pois bem, esse Deus diz para Jacó, eis que estou contigo, companhia, companhia, e te guardarei por onde quer que fores, proteção, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, companhia, proteção, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Josué, passagem conhecidíssima, quando Moisés morre, o servo de Moisés assume aquela responsabilidade tremenda para entrar com o povo na terra prometida, já entrando mesmo. E Deus leva Moisés e nomeia Josué, naquela passagem muito bonita que vale a pena ler, o versículo 5 só. Ninguém te poderá resistir, Deus falando com Josué, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, companhia, não te deixarei nem te desampararei. Versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. De novo, promessa de companhia, companhia, companhia. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, já no final do Evangelho de Mateus, na hora de subir aos céus, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Companhia, companhia, companhia. Se tem uma coisa que o crente não deve sofrer, é por estar só, por solidão. Não deve. Ele deve lutar contra isto. Muitas vezes a solidão quer invadir o nosso coração, mas não há motivo. Se você está se sentindo só, é porque você não está o suficiente, aberto o suficiente para o pastor. Seu coração anda meio fechado, seu espírito anda meio mesquinho, sua comunhão com Deus anda meio enferrujada, alguma coisa em você não está bem. Isso acontece, claro, mas saiba disto, confesse a Ele e diga assim: eu não me conformo, Senhor, porque eu sei que não estou só, eu sei. Posso não estar me sentindo acompanhado, acompanhada, mas eu sei que não estou, mas eu acho pouco só saber, Senhor, esquenta o meu coração, porque eu quero é sentir mesmo, é me alegrar, mesmo estando sozinha fisicamente ou sozinho nessa situação tal, mas eu quero sentir a tua companhia, além de saber, eu quero sentir, não é suficiente só o saber, obrigado pelo saber, mas eu quero sentir também, quero vibrar com a tua companhia. Quantos testemunhos existem de irmãos que passaram por experiências fortes, cirurgias de risco, e mesmo em leito de morte, sabendo que dali talvez não sairiam mais, se sentiram fortes, acompanhadas pelo grande pastor. E às vezes uma companhia tal que nunca tinham experimentado antes na sua existência, vamos dizer, normal, saudável aqui na Terra. Uma presença quase física de Jesus Cristo. E eu não sei nem se eu posso, talvez dar vontade de tirar até o quase. Isso é o Salmo 23, e essas passagens que eu li e muitas outras, sendo vivenciadas pela ovelha do bom pastor, andando pelo vale da sombra da morte, e sendo absolutamente consciente da companhia do bom pastor. Aí um dia a morte chega mesmo. Não é só o vale da sombra da morte, é a própria. E há várias maneiras de ela chegar. Muitas vezes o cliente não tem conhecimento de que ela está chegando, uma batida de carro, uma explosão em algum lugar, nem toma conhecimento. Mas muitas vezes ele toma, a maioria das vezes, ele toma conhecimento, é um infarto, ou mesmo que mate rapidamente, mas ele tem noção de que está chegando a morte, ou um câncer terminal, ou outro tipo de doença que leva alguns dias, ou semanas, ou meses, ou anos, mas ele sabe que a morte chegou mesmo. Mesmo assim, o crente conta com a companhia de Cristo. Não é só quando está no vale da sombra da morte, é quando eu estou nos braços da morte mesmo. Aliás, braços esses que vou me livrar muito rapidamente, porque estarei imediatamente contigo. Mas mesmo encarando a morte de frente, e há testemunhos belíssimos, procurem ler, testemunhos escritos de crentes, enfrentando a morte mesmo a minutos do último respirar. São belíssimos. Eu quero encerrar com Romanos 8, 35 e 39, mostrando que a morte, que é o grande inimigo do homem, perdeu o poder. 1 Coríntios 15 fala isso claramente. Paulo diz: cadê morte? O teu aguilhão, mostra aí. Quase gozando, ridicularizando, mostra o teu aguilhão, mostra a tua força, vamos lá, morte. Acho bonito aquele brado de Paulo em 1 Coríntios 15, mas eu quero ler Romanos 8, para mostrar, vou mostrar a vocês, abra bem os olhos, o que é que pode separar uma ovelha de Cristo do seu bom pastor. Vamos descobrir juntos o que é que pode separar você, que é a ovelha de Cristo, dele. Vamos tentar encontrar. Romanos 8, 35 em diante. Assim que você encontrar, você me avisa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Olha aí o vale da sombra da morte na vida de Paulo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, na vida de Paulo, de Isaías, porque Paulo está citando Isaías, como Davi, todo mundo andando no vale da sombra da morte. Você, eu, todos nós. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque eu sou o tal. Não, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que, lá vem ela, nem a morte, nem a vida, ou os perigos que ela traz, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, para Paulo, já está bom, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo bem, Paulo, você deixou claro, não há nada, nada, nada que possa nos separar do amor do nosso bom pastor. Que a morte venha, que a morte venha. Mas a atitude de Deus para com Davi no vale da sombra da morte não se limitaria apenas a fazer companhia. E eu vou encerrar aqui lembrando que Davi sempre falava de alguma atividade do pastor na vida dele. E ele volta rapidamente a falar de uma atividade do seu pastor na vida dele, que eu vou deixar para falar dessa atividade na próxima pregação sobre o Salmo 23, se Deus permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por todas as vezes que nós já andamos até aqui e ainda vamos andar pelo vale da sombra da morte. E obrigado pelo momento em que tudo deixar de ser uma sombra da morte e se tornar a própria morte. Que venha, porque ela não tem mais espinho mortal para nos ferir. Ela não tem mais poder sobre nós. A morte não faz mais mal nenhum a nós. Dá-nos essa ousadia em Cristo, essa tranquilidade, esta paz. Já temos muitas dificuldades nesta vida, muitos perigos, muitas aflições, muitas dores, muitas frustrações. Que não venha mais essa pesar sobre nós, que é o medo da morte. Muito pelo contrário. Enquanto este medo é o número um daqueles que não te têm, que esse medo tenha desaparecido por completo em nossas vidas e que a morte seja encarada como algo que não tem mais poder de nos fazer mal, pelo contrário, ela nos levará até Cristo. Ela fez mal a Cristo, ela matou Cristo, a morte matou Cristo, ela pegou Cristo para valer, mas ele já venceu a morte, ressuscitou, e não tem mais ninguém neste mundo, nada que nos afaste do teu amor, do amor do teu pastor, do nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.